Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de maio, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você, caro ouvinte, já sabe, né? Aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, feliz sexta-feira para você e para os nossos ouvintes.
Obrigado, Kátia Gomes, para você também, ótima sexta-feira e para você, querido ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai enviando a sua mensagem de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já bem municiado com as notícias do setor policial, não é isso, Kátia?
Isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações. E você já sabe, né? O seu, o nosso Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Dê diário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça as Lojas Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, evolução, inscrições abertas. Margram, mármores e granitos, preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 99906-8202. 99906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Conclave, Papa Leão XIV, o Papa da Conciliação.
Jornal Correio da Bahia, rezemos pela paz no mundo. Frase do Papa Leão XIV.
Verdade. Olha, você vai ver, ouvir muitas manchetes dos jornais hoje aqui, dos jornais de hoje, sobre o Papa. Jornal Dia Teresina, no Piauí, mulheres recebem quase R$400 a menos que os homens, revela IBGE.
Jornal do Comércio do Recife, Leão XIV é o novo líder da Igreja Católica.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, Leão XIV é o novo Papa.
Gazeta de Alagoas, Maceió, Leão XIV pede paz no mundo e diz que a igreja deve construir pontes.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, Pix movimenta 81 bilhões no Rio Grande do Norte nos primeiros 4 meses de 2025.
Correio de Sergipe de Aracaju, outorga ADESO. MPC vê irregularidades graves em 13 municípios no uso dos recursos.
Jornal Meia Hora, Rio de Janeiro, Leão Papa, o conclave.
O dia do Rio de Janeiro, que a paz esteja com vocês.
Jornal Globo do Rio, Leão 14, conciliação e continuidade.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Leão 14, uma ponte para a paz.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, fumaça branca, primeiro Papa dos Estados Unidos, Leão 14 pede paz desarmada, diálogo e caridade.
Correio do Povo de Porto Alegre, novo Papa é Leão 14.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, Leão 14, o novo missionário da paz.
Folha de São Paulo, Leão 14, primeiro Papa dos Estados Unidos.
Jornal Estado de São Paulo, caderno especial, Abemos Papam, Leão 14.
Diário de São Paulo, Robert Prevost é eleito primeiro Papa americano da história.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, Finanças. Copom e acordo Estados Unidos, Reino Unido animam mercados.
A tribuna de Vitória Espírito Santo, o mal não prevalecerá, diz o novo Papa, Leão 14.
E jornal Folha de Londrina, Paraná, também falando sobre o Papa. Americano Prevost é o novo Papa e escolhe o nome Leão 14. Hoje ainda vamos falar um pouquinho mais, tá? Sobre o Leão 14. Vamos falar do americano, né? O Prevost, que virou o novo Papa e escolheu o nome de Leão 14. Então hoje ainda vamos falar sobre isso, tá? Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica bem informado e participa. Envia sua mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp, tá? No seu canal direto aqui conosco no Jornal do Meio-Dia, tá bom? Pode enviar sua mensagem aí de preferência escrita que nós divulgaremos. Bem, no noticiário regional, vamos de Ilhéus em Destaque e vamos falar da Caravana da Mulher, promovendo autonomia, direitos e igualdade. A Prefeitura de Ilhéus realiza Caravana da Mulher com ações voltadas à autonomia e igualdade de gênero. Então, o projeto promovido pela Secretaria de Políticas para as Mulheres acontece no dia 10, com serviços, orientações e fortalecimento de direitos, portanto, amanhã. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres, realiza amanhã, no sábado, às 14h, a Caravana da Mulher. O evento acontecerá no Salão de Eventos da Igreja Católica Santíssima Trindade, localizada na Rua Genésio Santos, lá no bairro Hotel Tônio Vilela. A iniciativa conta com o apoio das Secretarias de Saúde e Promoção Social e tem como propósito promover e oferecer orientações que fortaleçam os direitos e autonomia das mulheres. O programa da caravana inclui atendimentos de saúde, rodas de conversa, orientações jurídicas e sociais, além de uma série de serviços disponibilizados em parceria com outras instituições. Estarão presentes representantes do PROCON, Embasa, SEMEC, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, e do programa Crede Mulher da Caixa Econômica Federal, que levarão suporte e informações para auxiliar no acesso a direitos e oportunidades. A secretária de Políticas para as Mulheres e vice-prefeita Vanessa Gedeon explica que a Caravana da Mulher é mais do que um evento, é um movimento de acolhimento, escuta e ação. Ela disse: estamos levando serviços e informações diretamente às comunidades, garantindo direitos para que as nossas meninas e mulheres tenham as mesmas oportunidades. Juntas temos uma força transformadora e podemos fazer história fortalecendo as políticas públicas para que todas tenham acesso a seus direitos e possam viver com dignidade, liberdade e respeito, afirma Vanessa Gedeon. A prefeitura, inclusive, convida aí todas as mulheres do Hotel Tônio Vilela e de bairro vizinhos, tá? De bairros vizinhos, para participarem ativamente. A presença de cada uma é fundamental para construirmos juntas uma sociedade mais justa, acolhedora e igualitária, informa, portanto, a prefeitura de Ilhéus. Então, as mulheres estão convidadas, tá? Para participar aí da Caravana da Mulher, promovendo autonomia, direitos e igualdade. Amanhã, no sábado, dia 10 de maio, às 14h, no Salão de Eventos da Igreja Católica Santíssima Trindade, na Rua Genésio Santos, no bairro Teotônio Vilela. Então, mulherada, participe, né? Não perca aí essa oportunidade. Bem, 12h21, vamos de mais informação aqui. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau pede apoio da população para doação nos bancos de sangue. A agência transfuncional AT do Hospital Regional Costa do Cacau, Hospital 100% SUS, gerida pela Fundação Fabamed em Ilhéus, pede o apoio da população para a doação de sangue nos bancos de sangue da região sul da Bahia, principalmente no eixo Ilhéus-Itabuna. Então, há uma necessidade especial de repor os estoques de sangue, fator RH negativo, como A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo, principalmente. O nível de armazenamento deve estar adequado para suprir as necessidades da assistência hospitalar, garantindo um atendimento adequado aos pacientes que precisam de transfusão. E aí o médico Alfredo Boa Sorte Júnior, responsável técnico pela T do Costa do Cacau, pede a colaboração dos doadores cadastrados que se dirijam aos bancos de sangue. Ele diz: façam um apelo àqueles que podem, façam sua doação. A Fraana Andrade, farmacêutica bioquímica e coordenadora aí, operacional da AT do Costa do Cacau, explica que a doação de sangue é necessária para manter os níveis seguros e garantir a assistência hospitalar. A transfusão é um procedimento essencial para salvar vidas, destacou ela. Então, você que está aqui na região, está em Itabuna ou em Ilhéus, e quer fazer a doação de sangue, em Ilhéus você pode se dirigir ao Banco de Sangue de Ilhéus, ali no Hospital São José, na rua Dom Manuel Paiva, mais conhecida como Ladeira do Café, número 226, bairro Teresópolis, Ilhéus. Telefone 3234-5774. Em Itabuna, o Banco de Sangue do Núcleo de Hemoterapia da Santa Casa de Misericórdia fica na rua Antônio Muniz, número 200, que é um prédio anexo ao Hospital Calixto Midlers Filho, lá no bairro Pontalzinho. Telefones 73-3214-9126 ou 73-919-9127-9154. Perdão, gente, deixa eu corrigir aqui. 73-3214-9126 ou 3214-9127 ou 3214-9154, tá? Então, só lembrando dos critérios para doação de sangue. De acordo com informações da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, o EMOBA, para doar é preciso ter entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal, apresentar um documento original com foto, ter peso acima de 50 quilos, estar bem de saúde, descansado e alimentado. Evitar alimentos gordurosos algumas horas antes da doação, não ter fumado por pelo menos 2 horas, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, tá? Então, colabore. Se você puder doar sangue, procure os bancos de sangue aí, aqui no sul da Bahia, em Itabuna e em Ilhéus, tá bom? 12 horas e 25 minutos, vamos acionar o nosso repórter, Marcos.
Vamos lá, né? Chamar o Coutinho Neto.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira! Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima sexta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Ótima sexta para você, excelente trabalho, ótimo final de semana e um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com informação que você precisa, na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo da Fobiquinha da Gabilândia, viu, seu China? Aí na central de abastecimento do Malhado com o papagaio ligado no Jornal do Meio-Dia. Muitas informações agora, viu, seu China? Vamos começar então a nossa ronda nesta sexta-feira. Cidade de Ilhéus e região, hein? Ontem, quinta-feira, 5 policiais militares acusados de crime de tortura durante diligência, foram alvos da operação Reditos Adlegem, no sul da Bahia, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e pela Polícia Militar nas cidades de Ilhéus, Itabuna e também em Buerarema. Durante a operação, foram cumpridos 4 mandados de busca e prisão temporária nos 3 municípios. A ação da Corregedoria da Polícia Militar teve apoio da Força Correcional Especial Integrada, a FORCE. Além de tortura, os policiais que não tiveram os nomes revelados pela Secretaria de Segurança Pública também respondem por coação e ameaça de testemunhas. Os 5 militares foram encaminhados para o Batalhão de Polícia de Choque, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública. E atenção, hein? Atenção, toda a região do Cacau. Delegado relata guerra entre facções criminosas aqui em nossa região, resultando em mortes em confronto. Segundo o delegado, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho disputam território no sul da Bahia. Foi o que disse Marlos Macedo, titular da delegacia de Itajuípe e substituto da delegacia de Itapitanga. As duas facções, conforme o delegado, estão em guerra nas cidades de Cuaraci e Itapitanga. Também há registro da presença dos criminosos em Ibirapitanga. Ontem, quinta-feira, a Polícia Civil deflagrou operação para cumprir mandados de prisão contra lideranças envolvidas nos confrontos entre as facções e investigadas por homicídio e tráfico de drogas. Durante diligência em Itapitanga, policiais da 6ª Corpim foram recebidos a tiros ao tentar prender 2 alvos. Reagiram e balearam os agressores, conforme disse o delegado Marlos. Os investigados, Lucas Santos Souza, conhecido como Luquinhas, e Raí de Jesus Santos, vulgo Cabelinho, foram ainda levados a um hospital, mas não resistiram e morreram. Na operação, foram apreendidas uma submetralhadora caseira calibre 380 e uma espingarda calibre 12, acrescentou o delegado. É uma resposta que a gente dá à sociedade. Dizer quem manda aqui é a lei, é o Estado, concluiu Marlos Macedo. De acordo com a polícia, Lucas e Raí teriam envolvimento com o atentado em que, no último dia 27, criminosos atearam fogo em uma casa na cidade de Cuaraci, na tentativa de matar os moradores carbonizados. O crime teria sido cometido sob liderança de um homem identificado como Matheus das Neves Matos, o conhecido Mateuzinho. Ainda, região do Cacau, Ibirapitanga, 4 suspeitos morreram em confronto contra policiais militares da 61CIPM e Polícia Civil nas primeiras horas da madrugada de ontem, quinta-feira, no bairro Novo, na cidade de Ibirapitanga. Os homens foram identificados como Cauã Souza, Arthur Oruan e outro ainda que não teve identidade revelada. O quarteto, conforme a polícia, é suspeito de tráfico de drogas, extorsão, homicídios, assaltos e de pertencerem a uma facção criminosa. Conforme ainda a polícia, Cauã, comandado de prisão em aberto, vinha sendo monitorado e planejava deixar a cidade. Durante o monitoramento, Cauã teria saído de um matagal na companhia de mais 3 comparsas e deflagrado diversos tiros contra as guarnições. Os 4 foram alvejados, socorridos ao Hospital Edivaldo Magalhães Nascimento, onde foram constatados os óbitos pela equipe médica. A polícia ainda não informou que um suspeito, identificado apenas pelo apelido de Sementinha, teria tirado contra a força policial e fugido na sequência. A polícia está caçando o tal do Sementinha. Extremo sul da Bahia. Uma violenta colisão envolvendo 2 veículos aconteceu por volta das 13h40 da tarde de ontem, quinta-feira, na BA-290, resultando em 3 mortes e deixando outras 3 pessoas feridas. O acidente envolveu um Fiat Palio de Itanhaém e um Chevrolet Corsa Classic. de Teixeira de Freitas. A tragédia ocorreu quando um dos carros tentou ultrapassar a motocicleta e acabou colidindo de frente com outro veículo. No Fiat Palio estavam o casal, conhecida em Itanhém como Vera do Bolo, e seu marido Gilson. Ambos sofreram ferimentos graves e foram socorridos por equipes de resgate para o Hospital Costa das Baleias, onde estão internados. Já no Corsa, estava transportando 4 pessoas. 3 delas morreram no local, presas às ferragens. As vítimas fatais: Mailon Custódio dos Santos, de 20 anos, natural de Alcobaça; Abervânio Fernandes Santos, de 56 anos, este natural de Porto Seguro; e José Paraíso dos Santos, de 46 anos de idade, que completaria mais um aniversário no próximo dia 13 de maio, na semana que vem. O motorista do veículo também ficou ferido, mas sua identidade não foi confirmada. O Corpo de Bombeiros precisou utilizar um alicate hidráulico para retirar os corpos das ferragens. Os corpos foram removidos ao Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas quem continua balado, balado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. E nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 41 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento: Shopping Jequitibá, Unex, Margram Mármores e Granitos, Mix Mateus Ilhéus e Lojas Universo Calçados e Acessórios. É, antes de liberar a participação do ouvinte, Marcos, deixa eu fazer um agradecimento aqui especial, né?
À vontade.
É, eu recebi, gente, eu ganhei aqui uma caixinha tão linda com um lacinho azul, né? Ganhei um presente que eu amo, que é caneca de café, né? Quem me acompanha aí nas redes sociais e quem me conhece sabe que eu amo caneca de café, né? Tanto que tem amigos que sempre me presenteiam com caneca de café. E aí chegou uma caneca aqui tão linda, com minha foto, né? E escrito: flua no amor e tudo flui. Esse presente é da Catiane Paladino, psicóloga. Obrigada, Catiane, eu amei, viu? Mas eu vou bater a resenha, viu? Ela escreveu aqui na caixinha: Kátia, café em copo de plástico, no caso é o copo descartável, é passado. Você merece uma caneca que representa a sua beleza. Porque, gente, eu sempre tomo café aqui, às vezes, no descartável e posto, né, no Instagram e tal, e todo mundo vê. Mas vou te contar um segredo. Eu tenho uma coleção de canecas. Inclusive, eu tenho uma aqui da rádio, que todos nós temos, né? Com a foto, o nome.
Personalizada.
Personalizada. Só que quando eu recebi ela, eu levei pra casa pra lavar e lá ficou. Eu esqueço de trazer. Então, de todas as canecas, Kátia, que eu tenho, fica tudo em casa. Eu agora vou deixar as duas aqui, tá? Essa que você me deu e a personalizada da rádio. Assim como tem também o copo personalizado, que a gente toma água, tá? Mas foi muito boa essa aqui. Você me alertou também pra eu parar, né? De ficar usando o copo descartável. Porque eu parei de usar pra água, né? Usando o outro, mas continuei usando pra café. Mas eu amei, viu, Kati? Muito obrigada. Psicóloga Catiane Paladino, amei mesmo a caneca. Gente, eu amo presente de caneca, pode mandar mais que eu gosto, viu? Amo, amo, amo. Né, Paty Tristão? Ela também sempre me dá uma caneca bacana de presente. Amo esse tipo de presente. 12 horas e 44 minutos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberaram a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988-29-1029. O povo é muito rápido. Eu tô besta. Qual foi a mensagem? Já chegou aí, Marcos? Enquanto eu terminei de falar na minha caneca, o que falar?
Pois é, o Jová Pinto já colocou: Cátia, eu quero a minha caneca da rádio.
Cobre a Renatinha. Renatinha vai me matar. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente. É, quem sabe, né? Uma hora aí a gente manda fazer umas aí pra... Mas já teve, né? Algumas foram sorteadas, né?
Uma sim, daí... sim.
Isso, já tivemos. É porque assim, né, gente? Tem que fazer sorteio. Porque como é que eu vou pegar e dar pra João, Joaquim, Maria e não dá pra todo mundo? Né? Tem que sortear, né? A caneca. Entendem, né? Tem como eu doar para dois, três e deixar os demais sem. Diga, Marcos.
É, tem um ouvinte que não se identificou aqui e diz: olha, boa tarde, estão perguntando sobre o salário dos professores, que desde março está atrasado.
De onde?
Não sei.
De onde? O salário do professor desde março atrasado, que eu saiba, não é em Deus, né? Até onde eu sei, não. É. Então, tem que falar aí qual é o município que a gente cobra aqui. Mas se for olhar, a gente cobra também. Diga, Marcos.
É, por enquanto é só.
O pessoal tá light.
Chegou aqui agora, deixa eu ver. Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos. Gostaria de relembrar ao nosso prefeito que estamos precisando de professores nas salas de aula, né? Aqui mesmo na Escola Erval Solidade. Meu filho está precisando, ele estuda lá e às vezes não tem aula por falta de professores.
Já encaminha a mensagem pra gente já verificar isso aí também, né, Marcos?
Uhum.
Tá? Mais alguma coisa?
Boa tarde, Cátia. Estou em Espírito Santo, aqui em Vila Velha. Manda um alô aí para toda a gente aí de Serra Grande, né? Em Uruçuca, a minha cidade aí, Ilhéus. Valeu, tô ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
E o nome? Deixou não?
Não colocou, não.
Pô, tem que colocar seu nome, a gente agradecer, te mandar um alô. Mas o ouvinte aí que tá lá em Serra, no Espírito Santo, que tá mandando um alô para o povo em Serra Grande,
isso,
município de Uruçuca.
Ele tá lá em Vila Velha.
Ele tá em Vila Velha, né? Uhum. Por que eu falei Serra? Ah, tá, entendi. Ele tá em Vila Velha, no Espírito Santo. Amo Vila Velha, viu? Vitória, Vila Velha, amo. Sempre frequentei, gosto muito.
Outro ouvinte manda boa tarde, não quero me identificar. A quadra de esportes do Banco da Vitória está abandonada, né? As crianças estão precisando, né, que a quadra seja reformada.
Pronto, vamos solicitar isso aí também à prefeitura. Mais alguma coisinha para divulgar?
Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos. Sou moradora de Maria Jape. Quero saber, né, se tem alguma informação sobre a nova empresa que vai substituir a que saiu, né? Porque o ônibus que está dando apoio a essas comunidades, o contrato é até dia 11. Precisamos de uma resposta. A Luzia está querendo saber.
Ônibus de onde? Não entendi.
De Maria Jape.
Ah, que faz a linha Maria Jape. Está sem ônibus?
Ela disse que o que está servindo, né, as comunidades, diz que tem contrato até o dia 11.
Ah,
e aí quer saber após.
Entendi. Ah, tá. Eu acredito que a prefeitura deve divulgar alguma coisa, né?
Tem licitação em andamento, né? Para a nova empresa.
E já foi divulgado que esse mês de maio vai ser concluído ainda, né?
Uhum.
E que chegue essa nova empresa aí. A gente vai ter que guardar novidades, né? Para divulgar aqui, tá bom? Mas a gente cobra lá pra saber se tem alguma novidade, tá certo?
A Tiane, do Banco da Vitória, manda uma boa tarde. Ela é do Residencial Jardim Salobrinho. Estou passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe a cada uma delas, né? Somos grandes e guerreiras que lutamos pelos nossos objetivos. Parabéns a todas. Ela já antecipando esses parabéns.
Jeane, né?
Jeane.
Então, a gente parabéns a Jeane também. Feliz Dia das Mães para você. E já pegando carona aqui, tá? Nas felicitações da Jeane, nós desejamos um feliz Dia das Mães maravilhoso para cada uma, para todas as mamães que são nossas ouvintes, tá? Muito, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês e feliz Dia das Mães, que o dia seja assim maravilhoso. Claro que o Dia das Mães é todo dia, mas comemorar o Dia das Mães também é bom, tá? Aproveitem o dia.
É isso, um abraço carinhoso e um beijo para todas as mamães.
Isso mesmo. Aqui na rádio a gente só tem quem? Mamãe Carla, né? Menezes?
É.
É, só Carla Menezes.
Uhum.
Mamãe Carla Menezes, então, representando aqui o Dia das Mães para você.
Ela que está na correria, né, Carla Menezes?
Correria, passou aqui na correria e já foi. Mais tarde volta pro ar. Que horas? 18, né? 18 horas ela estará no ar.
Uhum.
Então pronto. Vamos com o seguinte de noite com notícia, porque já são 12 horas e 50 minutos. E as horas voam. Bem, vamos com mais informação aqui. É, a notícia não é boa, mas é uma triste realidade. Marcos, a gente tem que falar sobre isso. Policial militar é baleado na cabeça e suspeito é morto durante perseguição policial lá em Salvador. Tudo isso hoje pela manhã. Um homem foi morto e um policial militar foi baleado na manhã dessa sexta durante uma perseguição policial no bairro de Patamares, em Salvador. A perseguição começou após uma tentativa de assalto em uma rua movimentada próxima a um supermercado e foi filmada por moradores da região. De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, os suspeitos faziam assaltos na região quando policiais militares que estavam de bicicleta passaram pelo local e tentaram impedir a ação. Um vídeo feito por um morador da região mostra que o suspeito fez uma mulher refém no meio da rua, próxima à orla. A vítima estava dentro de uma farmácia e foi puxada para fora do estabelecimento. Enquanto arrastava a vítima pela calçada, o suspeito iniciou a troca de tiros com os PMs. Após puxar a vítima por alguns metros, ela foi derrubada no chão, né? Ela fica caída e o suspeito foge em direção à orla enquanto atirava e os policiais atirando também. No vídeo é possível ouvir o barulho de vários tiros. Segundo a polícia, a vítima não ficou ferida, né, Marcos?
É verdade, sim. Durante a perseguição, o policial militar foi baleado de raspão na cabeça e atingido por estilhaços no pé e no abdômen. Ele foi socorrido para o Hospital Roberto Santos e não há informações sobre o estado de saúde dele. Um dos suspeitos de envolvimento no assalto foi baleado e morreu, enquanto os outros estão sendo procurados pela polícia. Ainda não há informações sobre as identidades dos suspeitos envolvidos no caso. Eu vi parte do vídeo aí realmente, né?
Rapaz, eu vi vários vídeos. Me assustou, viu? Então, assim, Marcos, a violência em Salvador tá absurda, gente.
É.
Absurda. Num horário movimentado, na manhã, ali em Patamares, as pessoas entrando, saindo do supermercado, da farmácia, ônibus circulando, carros de passeio para lá e para cá. E eles, assim, se acham no direito de chegar, fazer um assalto, né? Pegar a vítima como escudo, fazer refém como escudo. É, eu vou te contar, viu, governador? Ou o senhor realmente investe na segurança pública, né? E encara de vez aí esse problema, ou então vai ficar difícil, né? Muito difícil. É uma vergonha, essa é a triste realidade da nossa Bahia, da capital baiana, então nem se fala, onde a violência está cada vez pior. Vamos acionar o nosso repórter novamente com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, muito especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa, na hora do almoço, e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo, viu? Grande Cerqueira, na cidade de Petrolina, também a bordo da Fobiquinha da Gabilândia, sua viatura virtual da Gabriela FM. Obrigado, Cerqueira, pelo carinho e pela presença. Você vai viajar comigo pelos quatro cantos, viu, Cerqueira, de minha grande e querida Bahia. Começando a nossa ronda, sudoeste baiano, uma guarnição da 80 Companhia Independente de Polícia Militar averiguava informações acerca do tráfico de drogas na cidade de Cândido Salles. quando ingressou em uma área quanto mais de ilícito. No local, os policiais foram informados de que o indivíduo estaria invadindo residências e também estaria em fuga. A polícia militar cercou um imóvel abandonado e deu-se início a um confronto. Cessados os disparos, o autor foi imobilizado e conduzido ao hospital municipal, ainda com sinais vitais. Na unidade hospitalar, após atendimento, o óbito foi constatado. Com o acusado, foram encontrados um revólver 38, 5 munições deflagradas, uma barra de maconha, 96 invólucros de maconha, 37 invólucros de cocaína, além de 58 pinos de crack, crack, crack e R$276 em espécie. O autor foi identificado como um indivíduo de alta periculosidade, detentor de vasta ficha criminal, com duas grandes apreensões de drogas em menos de 6 meses. Ele estava em liberdade e permanecia traficando. Sua identidade não foi divulgada na ocorrência policial. Um jovem de apenas 19 anos de idade, identificado como Gabriel Santos Ribeiro, morreu após ser baleado em uma via pública na cidade de Jequié, no Médio Rio de Contas. O crime aconteceu no final da manhã de ontem, quinta-feira, por volta das 11 horas, em uma região do bairro Cidade Nova. Gabriel estava usando tornozeleira eletrônica na perna esquerda. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu. Os atiradores fugiram após o cometimento do crime. Equipes da polícia, das polícias civil e militar, foram ao local coletando informações acerca do ocorrido, mas não encontraram os autores nem a motivação. O crime está sendo apurado pela Delegacia Territorial de Jequié. Equipes da 4ª Corpim, do CAT Leste e da Delegacia Territorial de Muritiba prenderam na manhã de ontem, quinta-feira, Luciano Sá Sampaio, suspeito de extorsão e usurpação de função pública. Segundo as investigações, o homem se apresentava falsamente como policial civil na cidade de Muritiba, onde já atuou como auxiliar administrativo na Delegacia Territorial, mas está afastado da função há pelo menos um ano. Conforme relatado pela polícia, o suspeito se valia de falsa identidade funcional para abordar vítimas e exigir valores em dinheiro, alegando ter resolvido pendências pessoais delas. Em alguns casos, a extorsão era feita mediante a grave ameaça. O preso e os materiais recolhidos com ele foram apresentados na Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus, onde ele permanece custodiado à disposição da justiça. Um grande susto aconteceu quando uma lancha com 14 passageiros inundou durante um passeio no arquipélago de Cairu, nas proximidades de Morro de São Paulo. O acidente ocorreu durante o final da manhã de ontem, quinta-feira, e deixou duas pessoas feridas, mas com ferimentos leves. Informações apontam que a embarcação teria colidido com uma pedra. A Capitania dos Portos da Bahia informou que o grupo realizava um passeio conhecido como Volta à Ilha, que visita o entorno da ilha de Morro de São Paulo. Os dois feridos foram para o atendimento no posto de saúde do distrito de Garapuá. O tripulante sofreu uma fratura na 10ª costela, enquanto uma mulher teve cortes na perna. A embarcação JP Miranda foi retirada para um local seguro. Não foram observados indícios de poluição hídrica na área, disse a Capitania dos Portos. Um caminhoneiro de 30 anos viveu momentos de terror em Teolândia, a cerca de 90 quilômetros de Feira de Santana. Ele foi rendido por bandidos armados, amarrado e feito refém durante o assalto. Segundo a Polícia Militar, a vítima transportava uma carga de pisos do estado de São Paulo para o Nordeste, quando foi surpreendida por dois criminosos que estavam em um caminhonete. O caminhão foi levado até uma fazenda na zona rural do município de Araci, região cinzaleira da Bahia. Os ladrões deixaram o motorista amarrado, roubaram 6 pneus do caminhão todo o combustível e fugiram, não levaram a carga. Mesmo abalado, o caminhoneiro conseguiu se soltar e pedir ajuda na BR-116. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso. Uma mulher morreu na manhã de ontem, quinta-feira, após ser atingida por uma carreta em uma das alças do viaduto Portal do Sertão, na BR-324, em Feira de Santana. A vítima, identificada como Marisete Almeida Vitória, 51 anos de idade, estava na garupa de uma motoca e foi atingida após colidir com o veículo no acidente que aconteceu no Anel do Contorno. De acordo com informações, Marisete teria sido desequilibrada e caído da moto no momento em que um condutor de um caminhão realizava a manobra entre duas carretas. Arlindo Batista, motorista de uma das carretas, disse que o fato aconteceu de forma muito rápida e que não teve tempo como realizar uma manobra para evitar o acidente, pois o motociclista estava em um ponto cego, área do espelho retrovisor, em que o motorista não consegue identificar outro veículo ou pessoa. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa, na hora do almoço, se papai do céu deixar, mas você permanece lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Boa tarde, Coutinho Neto, obrigada pelas informações, tá? Ótima tarde para você, bom fim de semana também. Bem, vamos para a última notícia, vamos aqui direto para o noticiário internacional. Vamos falar quem é o novo Papa. Conheça Robert Francis Prevost, o Leão XIV, sucessor de Francisco. A tão esperada fumaça branca que anuncia a eleição do novo Papa foi expelida ontem da chaminé da Capela Sistina, no segundo dia de conclave. O cardeal Robert Francis Prevost foi eleito pelos colegas e será conhecido e já está sendo conhecido como Leão XIV. Ontem, quando a gente divulgou que teve um conclave, né, teve uma votação e ia ter novamente no mesmo dia, mais duas, que ontem ainda poderia sair, né? Já a decisão, e realmente o Prevost foi escolhido por pelo menos 89 dos 133 cardeais, 2/3 dos eleitores do conclave. Então ele é o sucessor agora do Papa Francisco, né, na Catedral de São Pedro. Ele é um Papa americano, né, Marcos Bezerra?
É isso, nascido em Chicago, nos Estados Unidos, Prevost tem 69 anos e se torna o primeiro Papa norte-americano da história da Igreja. É também o primeiro pontífice vindo de um país de maioria protestante. Apesar da origem norte-americana, Prevost construiu grande parte de sua trajetória religiosa na América Latina, especialmente no Peru. Foi lá que se destacou até alcançar os cargos mais altos da Cúria Romana. Ao ser eleito, ocupava duas funções importantes no Vaticano: prefeito do dicastério para os bispos, órgão responsável pela nomeação de bispos, e presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. De perfil discreto e voz tranquila, Prevost costuma evitar os holofotes e entrevistas. No entanto, é visto como um reformista, alinhado à linha de abertura implementada por Francisco. Tem formação sólida em teologia e é considerado um profundo conhecedor da lei canônica, que rege a Igreja Católica. Entrou para a vida religiosa aos 22 anos, formou-se em teologia na União Teológica Católica de Chicago e aos 27 anos foi enviado a Roma para estudar direito canônico na Universidade de São Tomás de Aquino. Foi ordenado padre em 1982 e, 2 anos depois, iniciou sua atuação missionária no Peru, primeiro em Piura, depois em Trujillo, onde permaneceu por 10 anos, inclusive durante o governo autoritário de Alberto Fujimori. Prevost chegou a cobrar desculpas públicas pelas injustiças cometidas no período.
Então, a gente vai falar como é que foi o conclave, né? O conclave para a eleição do novo Papa começou na quarta-feira, né, dia 7, com a presença aí de 133 cardeais, 7 deles brasileiros, tá? Na primeira rodada da votação, na quarta à tarde, deu fumaça preta. E aí o mesmo ocorreu após a segunda e a terceira, e as terceira rodadas, né? Na manhã de ontem. Para a tarde, havia previsão de uma quarta rodada de votação perto das 12h30, horário de Brasília. E a fumaça branca saiu por volta de 1h07, horário de Brasília, né? E então, eu tava vendo na televisão, né, nos canais aí de TV, Marcos, você deve ter visto também o alvoroço, né, das pessoas que estavam próximo, e aí quando soube que tinha saído fumaça branca, aquele desespero, né, na Praça São Pedro ali, para chegar próximo ao local, para obviamente, aguardar a aparição do novo Papa. E quando ele apareceu, eu tive a impressão que ele tava meio envergonhado, assim, todo tímido, né? Na hora que ele dá tchau ali, todo um sorrisinho no canto. E nós divulgamos aqui nas manchetes dos jornais, né? Uma das frases que ele falou, que a paz esteja com vocês, foi uma das frases que mais chamou a atenção, né? Então, o Leão 14 pregando a paz aí, né? Sendo uma ponte para a paz. Então, que o novo Papa seja bem-vindo e que possa ter aí uma trajetória muito bonita.
Que o mundo possa acompanhar de fato, né, as mensagens que ele já começou a enviar.
Exatamente. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, dia 9 de maio, aniversário da cidade, minha querida cidade Teixeira de Freitas.
Parabéns aos teixeirenses, né?
Parabéns aí aos teixeirenses, parabéns aos Teixeira de Freitas, uma cidade bastante progressista, né? Porque progressista, gente, progresso, né? A cidade que está sempre progredindo, tá? E, inclusive, se tornou a cidade da melancia, né? O município da melancia, o maior plantador de melancia. Então, um abraço a todos aí, parabéns Teixeira de Freitas. Se não me engano, 40 anos de emancipação política, né? Bem, então ficamos por aqui. Quero desejar a todos ótima tarde a você, Marcos. Ótimo fim de semana também a todos e até segunda-feira às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente sexta para você, excelente final de semana e também para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Inscrições abertas. Mix Mateus e Lelos, juntos somos um só coração. Marmoraria Margrã, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margrã em Itabuna, no bairro São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202 e Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Léus, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42, Centro. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.